Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, hoje é dia 4 de janeiro e eu não poderia estar sozinha. Aliás, eu nunca estou só, estou sempre com ela, minha partner. Gostou?
Gostei, curti.
Curtiu?
Dia mais que especial, Bárbara, estar ao seu lado. Eu sou a Francine Augusto, dia 4 de janeiro de 2023, hoje é aniversário da minha mamãe.
Ai, que bonito!
Então, se eu estou aqui, é graças à Dona Valéria. Ai, agradeça a ela a sua companhia,
fofo,
Bárbara.
Que fofo, Dona Valéria. Muito obrigada por me dar de presente, Francine Augusto. E que você receba muitos presentes hoje. O presente maior é sempre o amor de filha, que fez essa declaração aqui, pública.
Eu amo minha mamãe e fiz o mundo todo ouvir agora, na abertura do Jabuticaba Sem Caroço. Pois é, Bárbara, muito bom estar aqui com você. Ao longo dessa semana, eu vou repetindo isso inúmeras vezes pra frisar aí que vai ser tudo ainda melhor aqui no Jabuticaba Sem Caroço em 2023, já que estamos na primeira semana do ano, dá tempo ainda aí de vibrar boas energias e do que? Pedir. Você fala que eu sou pedinte, né? Eu sempre peço as 5 estrelinhas.
Pode pedir, é bonitinho.
Vale a pena, né?
Manda um recado.
Por favor, nos siga no @jabuticabasc. Deixe lá no nosso Twitter a sua interação conosco. O que você gostaria de acompanhar aqui no Jabuticaba Sem Caroço em 2023. É muito importante a sua participação pra gente. Deixa lá a estrelinha, salva pra toda vez que tivermos um novo episódio, você receber a notificação. Prefere ouvir ali no celular? Na televisão, outro dia eu nos acompanhei na TV, Bárbara.
Ai,
já tem
legal.
Lá o aplicativo do tocador de podcast. Aí eu deixei lá alto, fui acompanhando, muito bom. Pode pedir pra nos ouvir na Alexa também. Onde quiser, o importante é acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço.
Hoje é quarta-feira, dia de debater algum tema aí que tá rolando no Brasil. E
sim,
a gente vai falar de energia solar.
Opa!
A gente já fez um episódio aqui, né, Fran, sobre o tema.
Verdade.
Mas agora tem uma novidade aí. Tem um projeto de lei que prevê a taxação do sol. Ô, sol, vê se me aquece.
Há de brilhar mais uma vez, Bárbara. Dizem que a gente aqui, né, no Rio de Janeiro, local onde a gente grava aqui o Jabuticaba Sem Caroço, a gente adora sol, é sol o tempo todo. Quando não tá sol, a gente fica triste.
E a gente tem um sol pra cada um,
é
quando
verdade.
Chega o verão,
é
né?
É verdade.
Então, vamos colocar energia solar pra que a gente possa aí iluminar a nossa casa. É mais uma jabuticaba brasileira.
Mais uma jabuticaba?
Francine Augusto, já que você falou que o sol há de brilhar mais uma vez, ele há de brilhar muitas vezes.
Gosto, assim.
Muitas. No Brasil tem brilho até dizer chega.
Até de noite tem sol, dependendo da região.
Pois é, tem sol para iluminar a casa de muita gente, principalmente de quem adotar os painéis solares, né, como energia alternativa. Problema é que agora é preciso ficar atento aí, porque no final de dezembro, lá, ali, outro dia ali, em 2020...
Umas semanas dessas aí, sim.
Em 2022, a Câmara dos Deputados adiou a decisão que poderá colocar para 2024 a chamada taxação do sol, né? É bem provável que em 2024 comece a taxação do sol. O sol vai ser taxado. Hashtag sol taxado.
Ai, meu Deus.
A boa notícia...
Ai, tem coisa boa?
Tem.
Que bom.
É que quem adotar esse modelo de energia solar até o início da taxação, ou seja, a Câmara decidiu, a taxação do sol, que era prevista para início de 2023, não vai ser mais, vai ser adiada para X data, que pode ser em 2024, quem comprar os painéis, instalar e fizer tudo direitinho até o início da taxação, vai ter aí uma anistia e só vai pagar essa taxa em 2045.
Caramba!
Dá tempo de você correr aí, botar os seus painéis solares, começar a adotar esse modelo e só ter a taxa aí, só ser taxado no ano de 2045.
Vale a pena.
Depois que a Câmara decidir quando vai ser taxado, aí não vai dar mais tempo, não.
Aí, se você demorar até 2045, decidir, mas na verdade, né? É antes. A votação a gente espera, né, Bárbara, que aconteça antes.
Eu acho que vai ser rápido, né? Porque pra taxar é bem rapidinho.
Na maioria das vezes, sim. Mas enquanto a taxa não vem, a gente aqui do Jabuticaba Sem Caroço quer entender, né, como deve funcionar essa taxação, de que maneira ela impacta ali no bolso do consumidor, ali do cliente final, quem vai usar essa modalidade aí de energia, ou seja, na vida financeira de quem colocou uma placa solar em casa, ali com o intuito principalmente de reduzir a conta de energia. Dia desses eu recebi uma mensagem de uma menina que trabalhou comigo, a Adriana, Adriana Ribeiro, espero que ela seja ouvinte do podcast, porque eu estou falando dela agora nesse momento. Ela mandou uma mensagem falando que queria contar uma novidade, estava trabalhando com instalação de painéis de energia solar, perguntou, né? Ela foi aquela mensagem automática, ela não mandou só pra mim, Bárbara. Disparou pra agenda dela. Caso alguém tivesse interesse aí, né, pra investir nesse segmento, ela falou que entraria em contato com a pessoa, explicaria tudo, os prós, os contras. E eu acho legal, porque as pessoas estão investindo, estão querendo ser sustentável, digamos assim, também, né? Pensar um pouquinho fora da caixa e gerando até mais empregos. Porque eu ficava me imaginando, tá, se eu quiser mudar na minha casa, eu não vou poder porque atualmente eu moro em apartamento, então deveria ser uma decisão coletiva do meu condomínio. Mas eu sempre me pensei, até eu receber essa mensagem da Adriana, se eu quiser instalar uma placa agora, eu tenho que ir num lugar autorizado, porque tem a concessionária de energia aqui no Rio de Janeiro, é a Light, né, energia elétrica. Então se eu quiser instalar um relógio, uma ligação nova, como eles dizem, eu vou lá na agência. Mas eu sempre me perguntei, e pra energia solar, como funciona?
Já tem empresas de construção pensando em prédios sustentáveis.
Ah,
e
é?
Talvez você
aí,
possa ver um outro apartamento.
Vou convencer os 420 apartamentos.
Mas eu tô pensando já você empoderada, já avançando para um outro imóvel.
Um outro empreendimento.
Um outro empreendimento que
Bárbara,
leve isso em consideração.
Aí gostei.
Porque eu sou otimista, apesar de não parecer, mas eu sou otimista que a gente vai se empoderar financeiramente, porque a gente toda segunda está discutindo isso, de como tornar a nossa vida mais rica.
Eba! E como você disse, Bárbara, que ninguém é feliz sozinho, né? Estamos sempre em excelente companhia. A gente já chama agora, então, o nosso primeiro entrevistado, que é um especialista em geração de energia e vai explicar aí detalhes, miudezas, destaques dos prós e contras nesse projeto de lei.
Só quem vive é quem sabe.
Conversamos agora, então, com Tarcísio Castro, ele que é professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ. Professor Tarcísio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece sempre. A gente gostaria de abordar um pouco mais essa questão da taxação do sol, né? Projeto de lei que prevê essa taxa de algo que a gente pode dizer, né? Energia solar cada vez mais ali difundido no nosso cotidiano. É bem comum a gente ver pessoas falando a respeito. Ainda não é uma unanimidade, mas já se fala muito mais do que em alguns anos anteriores. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua opinião sobre essa taxação do sol, como ficou conhecido, né? Essa cobrança para quem utilizar esse tipo de energia.
Olha só, Francis, tem dois aspectos aí. Um que a gente sempre acha que tem muito lobby na Câmara, né, favorecendo alguns setores, né? Na área de energia elétrica, né? Então, assim, isso a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa que está causando dificuldade aí no setor, esse ajuste entre essa entrada de muita, o que a gente chama, não sei se você sabe, que é geração distribuída. Foi criado um mecanismo que chama geração distribuída, que para favorecer, inclusive, a implantação de plantas, né, de usinas solares no Brasil, que é uma coisa muito, muito louvável, com certeza, porque a gente tem muitas disponibilidades de radiação solar. E não faz sentido que haja limitação para esse tipo de entrada. Né? Então, muitas pessoas estão entrando, e já, inclusive residências, fazendo isso. O aspecto que está se discutindo, e aí tem que tomar cuidado com o que está sendo colocado, e aí tem várias coisas acontecendo nessa aprovação, é que quando você entra com qualquer usina no setor, você tem, tem duas questões, né? Uma é a própria geração e a outra é como você transmite energia. Então, se você gera energia solar na sua casa, para você vender o excedente, a energia passa pela redistribuição, no caso aqui de Rio da Light. O governo criou na geração distribuída uma vantagem para esse tipo de geração distribuída, que é um desconto nessa taxa e, em alguns casos, até não se paga a taxa desse serviço, porque a distribuidora ela faz o serviço de operação e manutenção da rede, e ela tem que receber por isso. Né? Esse serviço não pode ser de graça. Então, uma coisa é taxação do sol, aí taxar sol é como taxar o uso da água, não faz sentido, né? No caso da hidrelétrica, né? Pagam a compensação, mas assim, o fato é que o pagamento é que está sendo discutido, o pagamento pelo serviço à distribuidora, né? Porque ela presta um serviço para levar a energia excedente para as casas. Funciona para energia solar, para outros tipos de energia que estão entrando aí no mercado. Então, assim, é claro que taxar o sol é um absurdo, mas também não pagar a conta devida, que é a transferência de energia para o sistema, porque tudo aí, quando você produz excedente na sua casa, a sociedade está ganhando com esse acréscimo de energia. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com as duas coisas. Uma é taxar o sol, que é um pouco absurdo, na minha opinião, e a outra também é não pagar pelo serviço prestado pela distribuidora. Claro que tem que fazer o meio termo aí, para não prejudicar, assim, houve um incentivo, não subsídio, e eu acho que ele está funcionando, muita gente está colocando placa solar, isso é muito bom. A gente tem que estabelecer um meio do caminho que a gente trabalha com meio ambiente e engenharia, né? Então não tem nada de graça, não tem nenhuma questão de graça. Então,
nem o sol, né, professor?
Nem o sol, então sim. O fato é que o sol recebido pela placa e a transferência de energia tem que ser paga. Eu acho que não dá para fazer. Mas o subsídio, na minha opinião, qualquer subsídio, Francinha, tem que ter uma data de início e final. Né? Você favorecer a entrada dessas fontes é muito. Mas ele tem que ter um prazo para terminar. Como está estabelecido até na legislação de bebê, né? Ela tem um prazo. Estão querendo esticar o prazo, isso para favorecer. Isso é uma discussão de planejamento.
Professor, eu conheço já a gente que está instalando e aí é interessante porque vivenciei de perto essa questão, né? A questão da instalação. Por exemplo, eu vou lá, instalo as placas, sou eu responsável por todo aquele processo, mas eu tenho que ter exatamente isso que o senhor falou, uma relação com a concessionária, porque a concessionária precisa saber que eu estou fazendo aquilo, até para poder dizer, né, o quanto você vai ter de dividir aí de tarefas, né? Porque quem faz essa transferência é a concessionária. Mas aí eu fico me questionando aqui, me corrija se eu estiver errada, por gentileza, eu instalo, eu tenho um custo altíssimo de instalação da placa, né? De todo aquele processo, contrato uma empresa de engenharia elétrica para pensar aquilo, eu faço a captação, eu cedo o excedente para a concessionária. Já não haveria aí uma relação de troca, né? Porque aí eu ainda tenho que pagar uma taxa, além disso, por ela ser a responsável por essa transmissão?
Eu não acho, não. Vou te explicar para você, Bárbara. Quando eu instalo equipamento, eu vou deixar de pagar. Então, eu já tenho um benefício, que eu não vou pagar uma conta de luz de energia menor. E assim, eu não colocaria a placa. Eu já estou ganhando quando eu produzo a minha energia solar, eu estou pagando menos a distribuidora. Se você não pagar pelo custo, você está transferindo o custo para a distribuidora, né? Porque ela tem que fazer, a sua energia excedente, ela é transferida, não é a Light que está ganhando dinheiro com isso, é a sociedade como um todo. Essa conta não pode estar distribuída sozinha, entendeu? Então, essa discussão que tem que ser muito bem equacionada, veja bem. Eu acho até que pode ser estabelecido, estou aqui pensando com você. Como você falou, tem investimento alto, né? Todo mundo faz um fluxo de caixa, uma energia solar vai te pagar em quantos anos, né? Quantos anos você vai deixar de pagar a conta de luz ou pagar menos? Em quantos anos você já tem um equipamento pago? Daí para frente você passa com um benefício muito grande. Ela vai durar 20 anos, eventualmente em 5 anos está paga, dependendo da quantidade de energia que você consome e produz. Então, assim, essa conta ela tem que ser muito bem dirigida para não ter injustiça, entendeu? Porque o fato é que se a distribuidora não receber pelo preço, ela presta um serviço, ela transfere o fio dela, é que transfere a sua energia para o sistema, que beneficia a sociedade. Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado para ver onde é que está a conta e quem vai pagar. Não é uma simples transferência, excedente, a Light está ganhando grana. A Light está tá fazendo serviço e recebe por isso. Eu estou defendendo esse vídeo hoje porque o fato é que essa novidade tem trazido um certo desconforto à distribuidora, que é natural, até algum ajuste. Né? Então, eu entendo que há um lobby muito grande para vender esse equipamento, as pessoas estão interessando, que é muito útil, mas tem que ser estabelecido direitinho como a conta, as contas estão sendo repartidas. Né? Uhum, uhum. E até um outro parênteses que eu vou fazer para você, lá, que você me permite, é o seguinte. No Brasil, vocês sabem disso, a gente tem uma matriz elétrica invejável, porque as solares estão entrando, energia eólica, porque a gente já tinha um parque hidrelétrico muito... Esse dia eu estava falando do Nacional, acho que 2 dias atrás. Porque quem despacha onde produzir energia e garante a segurança da rede e a frequência na sua casa é o operador nacional do sistema que estabelece uhum. onde gerar energia. Uhum. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, com a energia solar? É o que a gente chama de fonte intermitente. Intermitente por quê? Só durante as horas de sol que você fornece energia. Sim. As eólicas também fornecem energia de vento nas horas em que eu tenho isso disponível. Mas você não tem como prever quanto vai produzir. A única fonte que, apesar de ser também, ela tem certa variabilidade, que consegue suprir rapidamente o atendimento. Mas acabou o sol. O operador do sistema tem que entrar com alguma fonte energia para suprir a demanda, porque quando acaba o sol, a gente já está dentro do horário de pico do sistema, que vai de 3 da tarde até às 8 da noite, mais ou menos. Quando diminui a incidência solar, eu tenho que entrar com outra fonte. Graças a Deus, a gente tem um parque elétrico muito bom que consegue atender isso na metade do tempo. A não ser nas grandes estiagens, que falta água nos relatórios, que funcionam com bateria, que você não consegue atender. E então as termoelétricas, que na verdade são seguras do sistema. Eu não posso, se a frequência da rede começar a oscilar, queima os aparelhos na sua casa. Né? Então, assim, o operador tem que garantir o serviço de transmissão e distribuição de energia, estabelecendo que fonte vai gerar naquele período. Então, assim, o Brasil, felizmente, tem todas essas fontes em quantidade. A gente tem energia hidrelétrica em quantidade bastante razoável ainda. A gente está entrando com muita fonte solar, tem plantas solares de 300 megawatts entrando no Nordeste, porque tem muito sol lá, e plantas eólicas. Né? Então, a gente tem todas, não sei se você sabe, as eólicas produzem mais vento quando você tem menos água no sistema, menos estiagem. O vento no Nordeste, os alívios, eles são mais intensos e mais frequentes, justamente na época de estiagem das hidrelétricas. Uhum. Então, a gente, além de ter todas as fontes, a gente tem esse benefício da natureza que permite que a gente beneficie muito bem nessas fontes. Mas, assim, tudo isso, a gente tem que incentivar esse crescimento da demanda, cada um investindo para diminuir essa conta de luz, garantindo o atendimento do setor, né? Que é o que a EPE, que é a empresa de planejamento energético, faz e quem opera o sistema ANS. Então, tudo isso tem que ser contabilizado para que a gente tenha uma expansão. E a ideia, né, Bárbara, a gente tem uma matriz cada vez menos emissora de gás de efeito estufa.
Sim.
Uhum. Porque esse é o grande mérito dessas fontes renováveis, é não emitir gás de efeito estufa. À medida que você instala mais termoelétrica, mesmo gás natural, você está emitindo.
O senhor acredita que essa questão da cobrança, ela pode, de alguma maneira, aí, desestimular quem estava pensando em utilizar esse tipo de energia, ou ao contrário? Porque desde quando se falou desse projeto, algumas empresas falaram, inclusive trouxeram dados, que houve um crescimento. Ah, todo mundo quer colocar logo antes que entre em vigor, porque aí quem já tá ali com a placa vai continuar do jeito que tá, não vai ser cobrado. Teve, né, aquele efeito de todo mundo colocando antes, mas em contrapartida entrando em vigor, muitos podem, talvez de alguma maneira, ah, não, vai ser cobrado também, eu queria economizar. Isso tô falando ali do cidadão comum, né? Porque para grandes empresas, eles acabam achando sempre mais vantagem colocar esse tipo de energia. Na sua opinião, pode desestimular ao invés de incentivar essa cobrança?
Olha, eu acho que depende. Claro que quando você diminui o subsídio, você diminui a vantagem, né? Inicial, o investimento inicial da pessoa que está interessada. Claro que isso vai causar uma certa dificuldade. Mas eu não acredito que haja uma redução significativa. Vou explicar para você por quê. A nossa conta de luz, ela é uma de várias parcelas. Né? Quando você tem os reservatórios em baixa, o que acontece? O que aconteceu ano passado? Então, assim, a gente estava com os reservatórios muito baixos, houve um período, não sei se você já contaram, nesse período, desde 2012 até 2019, 2020, as bacias brasileiras receberam muito mais chuva do que o normal. A gente passou por um período que a gente chama de período crítico hidrológico, uma grande crise, uma parte das bacias brasileiras. Então, o que a ANEEL tem que fazer? Ela não pode deixar de atender. Então, se há um risco de não atendimento, ela preserva a água do reservatório, para não esvaziar, como utiliza óbvio, e começa a despachar termoelétricas. Quando ela despacha termoelétrica, a conta de luz vai lá para o espaço, porque aí está aquela tarifa vermelha. Então, assim, eu acho que essa variação associada à crise ideológica ao preço do gás natural vai fazer com que as pessoas façam conta e prefiram ter energia solar em casa do que ficar com o risco de pagar uma conta de luz muito alta. Agora, vem para o verão, a gente sabe que todo mundo vai ligar ar-condicionado. Hoje em dia, ar-condicionado no Brasil, graças a Deus, virou uma coisa como geladeira. Todo mundo tem em casa e liga, né? Ninguém aguenta ficar...
Quem não tem, sofre.
Exatamente, sofre. Mas até você vê na favela, todo mundo tem ar-condicionado. Então, é uma necessidade hoje, isso, até de saúde, né? Então, assim, eu não acho que vai haver uma crise provocada por essas modificações. É claro que você tem razão, está todo mundo correndo para instalar e pegar essa vantagem que pode terminar.
Uhum.
Mas eu volto a dizer que, para mim, tudo vive isso em qualquer área, na agricultura, uma coisa que você cria para justificar, criar uma indústria, criar um movimento de procura, de fabricação, de instalação, e depois você tira o subsídio. Ele não pode ficar o resto da vida porque vai prejudicar os outros consumidores ou o próprio sistema elétrico. Então, o subsídio é muito bom, mas ele tem que ter prazo para acabar.
Agora, professor, fico imaginando também se já existe aí algum estudo do quanto poderia ser essa taxação, né? Porque às vezes a gente está aqui discutindo, olha, vai ser prejudicial para o consumidor e tarará, quando talvez possa continuar valendo, como o senhor mesmo disse, vale muito mais a pena, né? Você ter aí todo o volume de energia que você consome dentro de casa, captado por você mesmo, eu estou pensando mais em residência, mas as próprias empresas também, e você pagar ali uma taxa, né, num valor, não diria irrisório, porque em taxa não existe irrisório em taxa, mas um valor significativo para manter aquele processo em funcionamento da melhor maneira possível. Já existe algum estudo do quanto poderia ser essa taxação?
Na verdade, a briga toda é justamente em cima disso, né? A EPE, a ANEEL, todos eles estudam a maneira de estabelecer uma taxação, por exemplo, não somos de taxa, né? um custo razoável para cada uma dessas setores, né? Para que não haja dificuldade de implantação de energia solar, mas que também não deixe remunerar quem presta o serviço. Né?
Uhum.
Então, isso que eu digo. E eu digo para vocês o seguinte, eu estou falando aqui, posso estar um pouco imaginando, mas imagina o seguinte, estamos falando no Brasil, planta solar e 300 megawatts. Né? Estou falando aqui, não só se você tem ideia, 300 megawatts é uma planta de energia solar muito grande.
Uhum.
Essas plantas estão sendo instaladas principalmente em uma área semiárida, porque lá tem sol o ano inteiro, pouca variação de incidência solar. Então, assim, é uma coisa muito, muito vantajosa. Então, essas grandes empresas estão também nesse lobby para não pagar essa. Claro que eu estou falando uma coisa assim, grandes empresas, elas não têm o limite de GD, como está falando, é certo a 5 megawatts, né? Acima disso, é a taxação normal da transmissão. Mas, assim, há um lobby muito grande de fabricantes de não cobrar essa tarifa para vender placa, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado e separar as coisas, Bárbara. Uma coisa. Quer dizer, as grandes plantas solares vão entrar, elas pagam como tem que ser para transmitir a energia delas. E quem é menor, de 5 megawatts, até 5 megawatts, vai, nesse subsídio que vai terminar. Está sendo isso. Agora, com certeza está sendo estudado uma forma de não viabilizar, né? Eu espero que isso aconteça, o governo está mudando aí. A gente tem que tomar cuidado com os lobbies e com a nossa legislativa, para que não criar um jabuti, né?
Uhum.
Até vou dar um exemplo para vocês, um jabuti que foi criado aí sem ninguém perceber. Na privatização da Eletrobras, alguém colocou um jabuti lá, que a gente chama de jabuti, uma coisa que se coloca, né? determinada votação da Câmara, uhum. eles já decidiram o seguinte, alguém colocou que não tem que plantar não sei quantos megawatts, não sei de quadra do valor, de plantas termoelétricas no Nordeste, o que é um absurdo total pelo seguinte. O gás que a gente tem está aqui na região de Campos, né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, onde está o postal, a gente tem gás. Então, você botar uma termoelétrica no Nordeste é um absurdo total, porque a gente tem linha de transmissão. Então, o ideal é que você coloque a sua planta termoelétrica junto do onde você tem gás. Aí você produz energia ali e transfere energia para a linha de transmissão. Se você colocar a planta termoelétrica no Nordeste, o que você vai ter que fazer? Uma linha de gasoduto para levar o gás no Nordeste.
Uhum.
Então, você vai gastar plantando gasoduto e depois operando gasoduto. Isso não faz o menor sentido técnico. Isso foi colocado aí em Jabuti da Eletrobras, que eu espero que não vinde, mas são coisas colocadas por lobbies, né? Então, e eles são muito influentes na Câmara. Né? Então, eu vi o Francisco Bárbara, que é PE, o governo está aí entrando, que analise com cuidado todas essas diferenças, para que não inviabilize os solares, mas que também não deixe de pagar os servidores, né? Porque elas prestam serviço. Eu vou estar dando um exemplo para vocês. Eu fiz um curso na PUC, não tem muito tempo, uma das alunas, quando a gente vai falar de solar, não, então eu vou instalar contra o solar e vou me desligar da live, não quero mais pagar a live. Aí eu falei para ela, melhor você pensar um pouquinho, porque a hora que faltar sol, você vai fazer o que na sua casa? Se quiser usar a live.
Verdade.
Então, não é assim, eles estão, né? Inclusive a frequência da sua casa, de como chega energia na sua casa, como ela é feita, é garantida pelo elétrico, pela distribuidora. É uma crédito de serviço importante. Né? Até para não faltar aí. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência desagradável, mas quando a Light opera mal uma parte da rede, ou ela não investe, isso acontece geralmente, eu não sei se vocês conhecem a região serrana, de Wilsons, são pontas de atendimento da Light. Então, quando a linha cai, porque a distribuidora não tem uma operação muito, muito boa, o que acontece? Queima um monte de aparelho na casa das pessoas.
Sim,
a frequência cai e queima a geladeira, queima isso, o cara fica com prejuízo. Não dá para deixar de pagar e de cobrar da distribuidora um serviço adequado, porque é um serviço importante.
E como temos ouvintes no Brasil inteiro e no mundo, só para deixar claro que a Light, que o professor está citando, é a concessionária de energia responsável aqui pelo Rio de Janeiro, alguns pontos. Agora, curioso isso que o senhor falou, professor Tarcísio, né? Essa curiosidade aí da sua aluna, mas acaba sendo o pensamento de muitos, né? Porque quando a gente vai mergulhar, entender melhor como funciona a energia solar, tem algumas questões aí que precisam ser avaliadas. Não é só esse peixe que vende, não, vai ser mais barato, vai ser gratuito, né? Porque vem do sol, então não vou ter mais bandeira vermelha, azul, verde, né? A bandeira que todo mundo fica desesperado, mas tem outras cobranças. Não é um valor tão barato, né? A colocação das placas, lógico que a longo prazo acaba valendo muito a pena, mas também tem alguns requisitos aí que precisam ser seguidos, né, professor? E muitos desconhecem essa parte, né, do empreendimento ali.
Exatamente. Inclusive, a gente chama de serviços ancilares, né, que as elétricas prestam para garantir a frequência da rede, e tudo tem que ser pago. Inclusive, então, fazendo um parênteses, cada vez mais vai ser necessário colocar em alguns lugares, né, as plantas solares, em casa, tem bateria, né, você pode armazenar a energia durante o dia e depois usando as baterias para garantir atendimento à noite. Mas as baterias, elas são caras, né, e tem uma desvantagem ambiental, elas têm uma vida útil, né, depois você tem que fazer o descarte delas. Como eu falei, não tem refeição de graça. Se você tem sempre vantagem e desvantagem, tem custos associados. Né? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, avaliado, planejado, como a Bárbara falou, para que seja realmente uma vantagem para o que você está gerando e para a sociedade de maneira geral. Né? Porque, eu até vou dar um exemplo que você colocou aí. Ninguém, todo mundo fala da taxação do sol, mas ninguém gosta de pagar pela água. Todo mundo reclama que o dinheiro vai chegar. Todo mundo acha que a água tem... Você que já viu aquela música da Estela Soares, uma música que me irrita profundamente, que o Matt Damon, que é um ator, ele fala muito o seguinte, ele abre a torneira, dá água, olha, é tão simples, né? Tão abrir uma torneira e ter água. E aí ele fala que a Estela Soares investe no fornecimento de água na África, etc., tem algum investimento, né, de compensação. É, só que assim, nada disso é fácil, entendeu? Nada disso é de graça. A SEDAE capta água lá no Guandu, ela instalou lá bombas para subir água sob pressão para atender o Rio de Janeiro, tem toda a redistribuição, né, para atender o tratamento de água, nada de graça, nada de graça. Inclusive esgoto, que as nossas obrigadas a fazer agora, né, as pessoas não querem pagar pela água. Aí tem gente que instala poços na sua casa, etc., que corre risco até de saúde, porque nem sempre esses poços são adequados. Mas não tem, é um serviço com outro qualquer, tem que ser pago. Ah, é caro. É, a questão, Bárbara, é que quanto você deve ser caro, né? Tem que ter uma tarifa que seja justa para pagar o investimento feito, né, por quem está prestando serviço, e também para a operação e manutenção do sistema. Nada disso é de graça.
Nem o ar hoje em dia é de graça.
É. Não, se você pensar bem, o pessoal fala assim, vou lá um pouquinho até ligar de efeito estufa, né? A gente tem a matriz elétrica mais limpa do mundo, porque a gente tem muito hidrelétrico, solar e eólico. Né? A gente polui muito com desmatamento, né, que é claro que tem que ser controlado, e com transporte, né, feito com óleo diesel, óleo combustível e tal. Mas o ideal é que a gente tenha uma matriz cada vez com menos carbono, né? Isso é o que todo mundo está buscando. E o Brasil é muito cobrado aí, tem que ser cobrado, se for da qualidade do ar. Quando se faz desmatamento, a gente está criando um problema grave, que é mitigar de efeito estufa, e também de saúde pública, porque seria furígeno, é um negócio que é ruim, né? Então, as plantas termoelétricas também, como são instaladas, geram gás de efeito estufa, assim, poluentes. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Inclusive, está sendo, tem uma outra forma de bateria, não sei se vocês vão falar, que países como a China e na Europa estão instalando, são usinas reversíveis. São usinas hidrelétricas construídas com nível grande. Elas guardam água, durante o dia, o que elas fazem? Bombeiam água de uma fonte que está mais embaixo na topografia, uma rota mais elevada. Então, guardam água como se fosse um tanque. E aí, quando a energia solar cai, né, porque ele está bombeando a água, usando a energia solar, né, e joga no reservatório de cima. Quando a solar cai, ele usa essa água para gerar energia e fornecer essa energia como baterias. Então, tem várias formas de fazer baterias, que aí depende um pouco de como vai ser pago esse serviço, que vão entrar no sistema funcionando como baterias. Né? São baterias com vida útil mais longa. Tudo isso tem que ser muito bem planejado e tem que ser pago.
Tá certo. Professor Tarcísio Castro, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ. Professor, muito obrigada, viu? Como diz a Francine, foi uma aula. A gente aprendeu muito hoje.
Adorei.
Sobre energia e cada vez mais queremos isso mesmo, né, professor? Energias limpas para que a gente possa continuar aqui nesse planeta. Porque o planeta, eu vivo dizendo isso, o planeta não chega para a gente e fala assim, ó, cansei de vocês, não quero mais vocês aqui.
Vão embora.
Vocês estão consumindo tudo que é meu e não deixando nada para mim. Então, de fato, queremos energias mais limpas.
Inclusive, só para terminar, você vê o que está acontecendo na Europa agora, está aqui na Ucrânia, no gás, né, que estão lá com dificuldade até de passar no inverno. Primeiro, eles não têm que ganhar rigoroso que não precisa de aquecimento. Eles têm de aquecimento e têm que ter gás lá, senão eles morrem de frio. Mas a França, com essa crise, voltou a investir em usina nuclear, né? Que é uma coisa que todo mundo tem medo. Eu acho que isso também é uma fonte que deve ser considerada. Mas assim, o fato é que a gente no Brasil tem essa particularidade. A gente tem todas as fontes que podem continuar com a nossa matriz limpa, sem grandes dificuldades. É como você falou, a gente só tem que planejar mesmo.
É isso. Obrigada, professora. Até a próxima. Não,
tchau.
Obrigado a vocês.
Tchau, tchau.
A que ponto chegamos?
Bom, Fran, tem gente dizendo que mesmo com a taxação, a energia solar continua valendo a pena, vai continuar valendo a pena. Como a gente falou, uma das principais vantagens do modelo é porque é uma energia limpa e você está aí adotando medidas aí sustentáveis, né? Um comportamento mais sustentável para você, para o meio ambiente, para o mundo, para as futuras gerações. Agora, o bolso é que como a gente falou, precisa ser avaliado aí. É. O Brasil tem bastante sol, óbvio. Sim. Tem sol, como a gente falou, para às vezes um sol para cada um, né? Dependendo da região.
Se morar em Bangu, são três. Irajá são quatro.
Você sabia, agora um parênteses aqui, ouvinte. Bangu é considerado, talvez você já tenha ouvido isso, né? O bairro mais quente do Rio de Janeiro. Mas talvez não seja bem por aí, não. É porque o medidor ficava lá. Aí você mudou o medidor de região, e hoje ele não é considerado o bairro mais quente. Mas como eu conheço bastante a região, que é a Zona Oeste, eu te digo que não é um sol só. São
dados,
três sóis.
Bárbara Pereira. De pesquisa.
Data Bárbara. Conheço bem a região, não é um sol, não são dois, são três sóis.
Aquela toalhinha no ombro é tira-cola pra garantir a garrafinha d'água gelada e o guarda-chuva aberto no sol.
Lá aquela musiquinha assim, ô sol, vê se me esquece.
É brabo, Bárbara, é brabo.
É brabeira. Mas aí, voltando ao nosso assunto, tem gente que acha também que os custos pra você instalar, por como você só vai pagar a taxa em 2045, vale muito a pena, porque você já pagou aí o equipamento.
Até lá,
você já tá com o equipamento já zerado, então você só vai pagar a taxa. Mas a gente, claro, como aqui a gente é pitaqueira, a gente chama quem sabe falar do assunto. Por isso, a gente convidou um representante do mercado. Aquela pessoa que diz exatamente como a sua amiga. Olha só, sou eu o responsável.
Fazer um estudo aqui de viabilidade,
De viabilidade,
né?
Eu vou te dizer, vale a pena, são tantas placas. Como você vai precisar fazer essa parceria com a concessionária? Porque muita gente acha isso. Olha só, eu vou pegar a placa e tá, vou botar aqui e acabou. Não, você tem que ter uma ligação com...
O professor até falou isso agora.
Exato,
há pouco, né? Não é, pronto, acabou, não quero mais saber da concessionária.
Não, você vai conversar com a concessionária. Que tipo de conversa você vai ter com a concessionária? A empresa que você contratou vai te apoiar nesse sentido. Mas então, vamos deixar ele falar, porque ele explica melhor do que nós, obviamente.
Para onde vamos?
A nossa conversa agora é com Thomas Knock. Ele é CEO da Solar Valley, que é em Blumenau, Santa Catarina. Thomas, muito obrigada por participar aqui do podcast.
Bom, olá, tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Francine? Prazer enorme estar participando, agradeço aí a oportunidade.
Thomas, vamos começar contando um pouco para o nosso ouvinte quem é a Solar Valley, como é que é a atuação da empresa?
Certo. Nós iniciamos o trabalho no ramo de energia fotovoltaica em específico lá em 2017, né?
Uhum.
E desde lá a gente foi evoluindo e crescendo. Em 2019 tivemos um grande salto e no ano passado já iniciamos o Grupo Solar Valley, né? O que é o Grupo Solar Valley? A Solar Valley Energia, ela é uma integradora. Ou seja, ela vai te vender toda a parte de projeto, assistência, o projeto Taniquim num todo. Projeto, instalação, venda de equipamento, eu te entrego a solução completa. Abrimos também outras empresas do grupo, onde eu tenho a distribuidora de equipamentos, onde eu atendo outros integradores. Abrimos a SB Soluções, onde eu trago soluções no ramo de energia. Um projeto de viabilidade, estruturação de novos negócios. Então, hoje, a Solar Valley, ela faz parte do grupo Solar Valley, que atende todas as soluções no setor de energia.
E Thomas, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes se vocês da Solar Valley têm observado aí uma procura maior, porque sabemos que empresas, né, pessoas jurídicas que têm até um gasto maior com energia, já há algum tempo estão procurando essa modalidade, né, de energia solar. Porém, se a gente pode dizer que é uma moda, né, não é, mas como se diz, né, a moda veio para ficar. Pessoas físicas também querem, têm procurado aí vocês para colocar nas suas casas ou projetos aí para colocar em condomínios. Como é que tem sido aí essa busca por uma energia mais sustentável, se a gente pode dizer assim, né?
Certo. Esse cenário ele vem mudando desde 2019. Né? 2017 foi um ano muito fraco, 2018 muito fraco, porque era um período de conscientização, onde nós ainda tínhamos que ensinar o cliente como funcionava e principalmente provar que funcionava. Por mais que a energia solar já está desde 2012 no Brasil, ela foi normatizada em 2012, né? Ela começou a evoluir, começou a se fomentar para 2018, para 2019. Então, se eu falar do crescimento da Solar Vale, acompanha meio que o andamento do mercado, a evolução do mercado. Em 2019 para 2020, a gente já teve um crescimento aí de 130%. Em 2020, com o aumento do consumo por causa da pandemia, fez com que a gente tivesse um número expressivo absurdo com a procura de clientes residenciais, que não era o cenário de 2019. Em 2019, a gente praticamente trabalhava só com empresas, né? Uhum. Então, com a pandemia, fez com que o pessoal ficasse mais em casa e também começasse a procurar uma forma de economizar na conta de energia, né? Porque os aumentos, eles vieram fortes nos últimos anos, né?
Nossa.
Então, isso teve um aumento aí significativo. Em 2021, teve um aumento de 400% na Solar Vale. Então, isso representa muito grande, muito mais na parte residencial. Esse ano, 2022, a gente teve Selic alta, então, para empresas, algumas acabaram travando esse investimento, mas agora, no último trimestre, já retomaram, até por causa dessa corrida aí do ouro, que o pessoal chama, que é da nova normativa, da nova lei 14.300.
E essa preocupação agora, né, esse desejo por uma nova energia, né, uma energia mais sustentável, ela vem agora de uma preocupação, né? Muita gente está pensando, olha, será que vale a pena eu instalar, né, placas de energia solar uma vez que vai haver a taxação? A taxação foi adiada. Será que quando começar essa taxação ainda vai valer a pena eu ter a energia solar? O que você observa sobre isso?
Isso é um assunto bem interessante, né?
Uhum.
Todos os clientes, eles nos questionam muito disso. Ah, se eu instalar depois da normativa, da lei ser entrar em vigor, vai valer a pena? Vai, com certeza. Por quê? Essa taxação, entre aspas, né, não é esse o termo correto, mas é o que está difundido, ela é uma cobrança do fio B. Uma cobrança em cima de uma porcentagem da tarifa. Então, tem clientes, por exemplo, no primeiro ano, vai representar aí 3, 4% da tarifa dele. Então, é um valor pequeno. Se a gente comparar com os aumentos da energia, então ele representa um valor muito abaixo do próprio aumento anual da energia. Então, ele vai continuar sendo viável mesmo com a taxação. Então, isso é muito legal. O cliente vai poder gerar sua própria energia de uma forma sustentável. Ele tem uma segurança e uma estabilidade nos custos, porque ele não vai ficar à mercê da variação desses aumentos constantes na tarifa, né?
Uhum.
Então, isso traz uma segurança muito grande para ele. E a lei também trouxe alguns outros benefícios para compensar isso também. Então, respondendo ali, sim, vai continuar sendo viável, porque essa cobrança, ela representa uma porcentagem muito pequena da tarifa dele, onde os próprios aumentos anuais na conta de energia são maiores do que essa cobrança. Então, sempre vai estar compensando o sistema.
E você acha que, de alguma maneira, né, essa lei vigorando, essa questão da taxação, vai inibir um pouco essa procura ou não? Você disse, né, mesmo assim ainda valerá a pena. Mas você acha que pode ter um recuo? Porque muitos têm a ideia, né, de, vou colocar energia solar, não vou gastar mais nada, não vou nunca mais sofrer com essa bandeira tarifária, cada hora é uma cor, eu não sei mais quanto chega a minha conta de energia. É melhor ali essa cobrança, como estão dizendo aí, né, taxação ao sol, enfim, cada um utiliza um termo, mas você acha que isso pode inicialmente talvez inibir ou não? Mesmo assim, as pessoas vão preferir esse tipo de energia.
A falta de informação sobre o que altera e o quanto impacta, ela pode fazer com que alguns consumidores fiquem, sim, com o receio de instalar, que achem que a conta não vai fechar, que não vale mais a pena. Mas a partir do momento que todo o setor, todas as empresas começarem a explicar melhor para os seus clientes, eles vão ver que não vai mudar da forma como eles imaginavam e que, sim, vai continuar viável. A tendência, sim, é a gente ter uma retração aí de pelo menos aí um trimestre após a entrada em vigor, que é aquele período de luta, aquele período de conscientização. Então, o Brasil, as empresas, as distribuidoras, os integradores, já vem começando agora, início de 2023, um trabalho de conscientização para explicar um pouco melhor para os seus clientes.
Uhum.
Isso vai fazer com que o mercado continue crescendo, porque a falta de energia vai fazer sempre com que a tendência seja de aumentos constantes na tarifa.
Uhum.
E o cliente, ele quer ter uma segurança, de ele ter uma estabilidade, ter uma tarifa mais reduzida, e instalando o seu sistema de energia solar vai ser sempre a solução mais viável para ele.
E acho que tem até a sensação, né, lógico, depende de um equipamento, de empresa, como vocês, mas eu acho que tem uma sensação mais de autonomia, né, de liberdade, eu não dependo ali daquela concessionária, de o serviço tá ruim ou não, ah, teve um problema na rede, não, eu tô ali com o meu equipamento, na minha casa, acho que essa sensação talvez ali de autonomia e liberdade também o cliente, né, final ali prefira bastante, né?
Perfeito, perfeito. Isso é muito importante, porque a maioria dos clientes que nos procuram, ele quer ter essa liberdade. Ele quer poder fazer um investimento onde ele vê que o investimento se paga, onde depois de um certo período desse investimento, depois de ter passado o período do payback dele, ele não tem mais esse custo. E é um equipamento aí com uma vida útil de 40, 50 anos, né? Uhum. A gente está falando de módulos, por exemplo, só os módulos que nós trabalhamos, eles têm 30 anos de garantia.
Nossa.
De eficiência de 80%. Então, tu pensa assim, daqui a 30 anos, o meu módulo, ele tem garantia que tem que gerar, no mínimo, 80% do que ele gera hoje. Ou seja, a vida útil dele é 40, 50 anos. Se o payback dele for de 4, 5, 6 anos, é o tempo ainda que ele vai estar colhendo esses frutos. Então, isso traz uma segurança, traz essa liberdade. E todo mundo quer ter uma liberdade aí sobre seus custos, sobre seus investimentos, né?
E aí, a proposta, pelo menos o que a gente tem até agora, é que assim que começar a taxação, aí sim, né, esse cliente aí vai ser taxado, né? Vai começar, obviamente, a taxação começa, ele passa a ser taxado. Mas quem comprar antes do início da taxação, quem adquirir, quem instalar, vai ter esse... não vai precisar fazer esse pagamento até 2045. Então, você acredita que vai ter aí uma corrida agora, esse ano?
Sim, a gente já teve agora no último trimestre de 2022, aumento aí significativo, porque todo mundo queria garantir. A gente tem essa prorrogação que ela não foi sancionada ainda, isso é bem importante a gente lembrar, ela foi aprovada na Câmara de Deputados, mas agora falta ainda passar pelo Congresso, era para ter sido votado isso em dezembro, não conseguiram votar, então a expectativa é que agora no início de fevereiro eles voltem e votem, feita a aprovação no Congresso, vai para o presidente sancionar, e daí sim ela entra em vigor, né? Que ela vai garantir que quem tiver dado entrada no projeto até junho de 2023 tem esse direito adquirido, né? Essa injeção até 2045. Quem tem direito a essa injeção? Todos que já instalaram no período anterior à entrada em vigor da nova lei e todos que protocolarem a sua solicitação de acesso até esse período de entrada em vigor da nova lei. Então, todos esses clientes, eles vão ter essa injeção garantida até 2045. É um período muito grande.
Agora, ainda, né, nesse momento aqui, 2023, já falamos muito a respeito, mas você que tá aí, entende bastante do negócio, tá por dentro, talvez ainda existam dúvidas a respeito, não só a questão da cobrança, né, da energia solar, dúvida do tipo, e se não fizer sol, e se só chover? Aqui no Rio de Janeiro faz sol o tempo todo, até quando não tá sol no Rio, impressionante. Mas tem dúvidas pequenas que podem, de alguma maneira, além da cobrança, taxação, de como funciona o negócio mesmo, que podem até meio que fazer com o cliente final deixa para depois, ah não, vou deixar do jeito que tá, com a minha concessionária aqui, eu pago todas as bandeiras possíveis, dependo de aumento, a redução quase nunca vem, quase sempre é o aumento, falta ali algum tipo de incentivo, além do financeiro, até coragem, né, a pessoa fica pensando, ah, mas eu vou ter esse equipamento enorme aqui na minha casa, será que dá certo, será que não dá certo, são muitas dúvidas, você acha, pelo que você vem percebido há tanto tempo aí no mercado, que as pessoas já estão de fato interessadas, entendendo mais, só fica ali aguardando uma melhor possibilidade de colocar esse tipo de energia ou ainda de fato tem inúmeras dúvidas sobre?
Olha, tem sim pessoas que já conhecem muito, hoje a maioria dos clientes que a gente vai atender, ele já conhece sobre o sistema, já tem um amigo que já instalou, já viu o resultado acontecer, e tem pessoas que ainda que acham que conhecem. eu sempre brinco na empresa, né? O cliente ele só não fecha se ele não entendeu. Não tem um cliente que não fecha porque ele não achou viável. O trabalho dos integradores no Brasil inteiro é justamente tirar essas dúvidas. Se é sobre o funcionamento, que eles perguntam exatamente como você disse. Ah, está chovendo, eu vou ficar sem energia? Não, não vai ficar sem energia, você vai continuar conectado na rede da concessionária, vai estar utilizando a energia da concessionária, daí quando tiver o sol e estiver produzindo a mais, ele vai estar compensando, gerando crédito para compensar essa energia utilizada da concessionária. Ou seja, da forma de crédito e débito, né?
Isso.
Ainda me pergunta, ah, e à noite? À noite, a mesma resposta. Vai continuar consumindo a condicionada, durante o dia ele vai produzir e gerar esses créditos. Mas é sempre bom a gente frisar, né? O óbvio tem que ser dito, né?
É.
Então, é importante a gente estar explicando novamente, explicando como é que funciona a fatura depois de ele ter, explicando como é que vai ser esse payback dele, fazendo essa conta junto dele, para saber quanto efetivamente ele vai economizar em média por mês. O quanto está custando esse sistema? Se ele for financiar, hoje os bancos, as cooperativas de crédito, têm linhas específicas para energia solar com taxas mais baixas.
Uhum.
Isso faz com que a conta feche. Então, ah, vou pagar X de parcela e vou economizar X. A conta fechou. Então, por isso que hoje eu digo, o cliente ele só não fecha se ele realmente não entendeu. E esse trabalho das integradoras hoje no Brasil inteiro é isso, é fazer com que o cliente faça um investimento tranquilo, seguro, que ele também procure empresas sérias para isso,
ah,
né?
É.
Isso é importante para não criar uma experiência ruim. A gente conhece aí diversos clientes que nos ligam quase diariamente pedindo ajuda. Por quê? Porque escolher uma empresa só foi só pelo preço, não precisou ter empresa, não precisou o know-how dessa empresa, e sim, ele vai ter uma experiência negativa porque não vai funcionar da forma como foi prometida, né? Então, isso é muito importante. Os clientes escolherem, analisarem bem com quem que eles estão fazendo esse projeto. Que é um projeto aí, volta a falar novamente, está 40, 50 anos em cima do telhado dele gerando energia.
Thomas, já que você tocou na questão do preço, muita gente pode estar se perguntando agora, pois é bom, eu realmente quero investir, mas esse investimento é compatível com o meu bolso? Qual é o gasto médio aí que esse cliente faz para ter aí a energia solar?
Isso é importante, né? Desde 2017, a primeira pergunta que o cliente faz para a gente é quanto custa.
É.
E a gente tem que responder, depende.
Uhum.
Na engenharia, a gente tem uma brincadeira, né? Que a resposta do engenheiro sempre depende. Precisa ter uma resposta direta e óbvia, né? Mas porque realmente depende, né? Então, quanto custa? Depende de quanto ele consome, depende de quanto ele quer produzir, depende do tipo de telhado, depende da orientação para saber a produção que vai ter, depende da cidade. São muitas variáveis, mas a resposta é que, para facilitar isso, a partir de um consumo X, vamos dizer, a partir aí de 250, 300 reais na conta de energia, o investimento já vai fazer sentido para ele.
Uhum.
Por quê? O investimento dele é proporcional ao consumo dele. Quanto maior ele consome, maior o gasto dele, maior o sistema para estar compensando. Então, se a gente for responder de uma forma bem objetiva, ele vai sempre compensar e balizar onde o financiamento do sistema dele paga ou quase se paga com a economia. Então, essa conta sempre vai fechar. Depende, o sistema de energia solar para uma residência pode custar 15 mil, como pode custar 200 mil. Nós já vendemos um sistema de quase 200 mil para uma residência.
Uhum.
Claro, é um projeto gigantesco, né? Que atenderia mais casas. Então, para uma residência, é um projeto fora da curva. Mas, normalmente, ele está na faixa de 15, 20, 30, 40 mil reais um projeto uma residência. É muito? Não, porque se tu financiar ele, a parcela fica basicamente a tua economia. Então, é aí onde que o negócio faz sentido para ele. Então,
uhum.
O investimento sempre vai ser proporcional. Consome menos, o investimento vai ser menor, a parcela quase fecha com a economia.
E existe algum tipo de manutenção também? Você falou aí do tempo de, né, garantia, né, 30, 40, 50 anos. Mas nesse período aí, existe algum tipo de manutenção que deve acontecer a cada X meses? Porque aí também o cliente, quem está pensando aqui, está quase fechando o negócio, pode pensar, né? Ah, mas essas placas vão estar aqui, será que vai ter aí uma periodicidade? Vai vir alguém na minha casa ver se está tudo certo ou não? Ou talvez, não sei como funciona, um pacote por fora, anualmente vai alguém lá ver se está tudo direitinho. Como é que funciona essa página 2 depois que se instala as placas?
Muito legal essa pergunta, porque poucas empresas tocam nesse assunto, né? E, na verdade, é um assunto muito bom para nós, né? É muito bom para todos. O sistema, a única manutenção que ele pede que ele exige, vamos dizer assim, é uma limpeza periódica. Por quê? Porque as placas vão acumulando sujeira, pó do barro ali, da estrada de barro, do paralelepípedo, da fuligem de asfalto, para quem tem asfalto. Então, ele vai acumulando uma sujeira natural, aquele pozinho em cima da placa, né? Então, a gente sempre aconselha uma limpeza periódica. Ah, mas em quanto tempo? Vai depender de onde o cliente está. Nós temos clientes que estão há 3 anos. Ele nunca limpou o módulo. E a gente foi lá ver o desempenho do sistema dele, não caiu. Por quê? Porque ele é a última casa da rua no morro. Óbvio, não tem sujeira, não tem pó, não tem fuligem de asfalto. É uma região onde tem chuvas constantes, então a chuva praticamente está o tempo todo lavando. Só que tem clientes nossos também que a cada 3 meses tem que fazer essa limpeza. Por quê? Porque ele mora numa casa térrea, numa estrada de barro, com movimento. Então é muito relativo. Então o que a gente aconselha? Sempre e acompanhando o desempenho do sistema, o desempenho previsto, e fazendo uma limpeza. E é uma limpeza muito simples. É basicamente um esfregão, vamos dizer assim, com água. Não precisa nenhum produto específico, nem deve ser usado nenhum produto específico. É uma limpeza muito simples, que é só para tirar aquela camada de sujeira em cima da placa, né? Em cima do módulo. Também aconselhamos uma vez a cada 1 ano, 2 anos, fazer uma manutenção preventiva, que é um check-up geral do sistema. Isso é importante porque, como o próprio nome já diz, é preventivo, né? Então, fora isso, não tem nada de cuidados especiais, não. É bem tranquilo.
Pois é, porque muita gente pode se perguntar aí se nessa manutenção tem que ter a própria troca da placa, né? Quando a gente pensa em tecnologia, já pensa em alguma coisa que pode se tornar obsoleto. Isso não acontece, então, com a energia solar. Não precisa ficar trocando placa ano a ano, enfim. É alguma coisa ali, algum parafuso que tem a ver com...
Atualização.
Vamos atualizar a placa da energia solar. Não é o caso, então, pelo que você está falando, né?
Normalmente, os módulos fotovoltaicos, né, as placas, ela representa mais de 50% do valor do projeto. Só as placas. Olha os demais componentes, inversor, cabeamento, conector, estrutura. Então, o módulo é a parte mais cara. E o módulo, ele já tem garantia de 30 anos. Então, tu não vai precisar trocar em 6 tempos. Só se, por acaso, danificar uma pedra, ou tiver com baixo desempenho, mas daí aciona a garantia. Então, basicamente, o módulo não vai precisar trocar. Os inversores, que são o segundo componente com um valor agregado maior, eles têm garantia hoje, por exemplo, nós estamos vendendo ele com garantia de 10 anos. Ah, ele vai parar de funcionar depois de 10 anos? Não, ele não vai parar de funcionar, mas ele tem garantia de no mínimo 10 anos. E depois, por ser um equipamento que é formado por componentes, pode ser arrumado, pode ser trocado. Depois lá de 10 anos, tu vai ver se faz sentido para ti, que decisão, que caminho tu vai tomar. Mas não é um sistema onde todo ano tu vai ter que estar trocando equipamentos, trocando peças, gastando um dinheiro com valor maior em manutenção. Então, são componentes simples, né? Cabeamento, estrutura de fixação, desde que, voltamos para aquele outro assunto, né? Seja escolhida uma empresa com equipamentos de qualidade, com serviços bem executados, uma empresa que saiba o que está fazendo. Porque hoje, infelizmente, como todo mercado, né, tem equipamentos bons, tem equipamentos péssimos. Tem estrutura. Não adianta botar um módulo lá com 30 anos de garantia no teu telhado e a estrutura de fixação lá que tu vai utilizar tem 2 anos de garantia. Não faz sentido.
Não é verdade.
Então, tu tem que utilizar, tu tem que pensar num todo, né? Nós, desde que iniciamos a empresa, sempre pensamos dessa forma. Eu quero vender um sistema onde o cliente fique 30 anos me indicando para alguém, porque ele está feliz com o resultado. E não 30 anos todo ano me ligando dizendo que não está funcionando, que soltou isso, soltou aquilo. Não faz sentido, né? Então, hoje é pensar em tudo. Não é só na placa. Não é só a placa que tem que ser boa. É o sistema inteiro. Um cabeamento de qualidade, um conector de qualidade, uma estrutura de fixação de qualidade, um inversor de qualidade. Daí vai garantir que o sistema funcione da forma que ele foi projetado para funcionar.
Perfeito, Thomas. Adoramos sua participação aqui no nosso podcast. Várias dúvidas sanadas. E quem quiser conhecer ainda mais a empresa de vocês, queria que você deixasse aí a forma de contato, site, redes sociais.
Temos o nosso WhatsApp, né? Que é no DDD 47 3066 0333. Temos o nosso Instagram, onde pode ser mandado mensagem, pode acompanhar o nosso dia a dia, pode acompanhar várias obras executadas, que é o Solar Vale Energia, e também temos o nosso site, que é o solarvale.com.br. Uhum. E lá estamos à disposição aí para tirar dúvidas de todo mundo e poder contribuir mais aí com o setor.
Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Agradeço a oportunidade e fico à disposição para todo mundo.
Obrigado. Obrigada, Thomas. Até a próxima.
Até a próxima.
É isso, Bárbara. Amanhã a gente volta. Já que tá falando de verde, a gente pode continuar nessa vibe, que amanhã é meio ambiente nosso programa, né?
A vibe é verde amanhã também. Vou ter que repetir a roupa. Até pra não gastar água.
Aí ela é tá sensacional.
Já tem saída pra tudo. Amanhã
saída
gente...
de praia?
Saída de praia também. Vamos lá. Vamos falar sobre o novo projeto de lei sobre mudanças climáticas. É o nosso assunto de amanhã. Porque toda quinta-feira a gente traz um tema ligado ao meio ambiente. E esse é o nosso tema de amanhã.
E eu gosto de frisar sempre, todas as vezes que eu tenho essa possibilidade, Bárbara, porque hoje a gente falou dessa questão da taxação do sol, né? Também um projeto, amanhã a gente vai falar também de um outro PL, e isso só demonstra que não é só, primeiro, não é só as terças-feiras que a gente fala de política, e também reforça o que a gente sempre diz, que política tá em tudo, né? Tá relacionada aí à nossa sociedade, ao nosso meio ambiente, e a gente tá tentando aqui ao longo dos episódios aí na semana mostrar isso pros nossos ouvintes.
Tá na hora de dar tchau, igual os Teletubbies.
Um beijo, amanhã a gente volta, nos ouça também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Tchau.
Um beijo, tchau, gente. Até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.